Muito bem, esse foi o Luiz Carlos Prates, que expressou seu ponto de vista, falando inclusive de uma parada na visão dele junto às outras centrais sindicais, que naturalmente vão dialogar sobre todas as propostas que são colocadas. E eu quero só dizer, Luiz Carlos e também ao Moacir, que eu nem comentei antes, eu estou muito preocupado com o desemprego, viu? No Rio Grande do Sul, por exemplo, polo naval lá, aquela região de Rio Grande ali, são já cerca de 22 mil trabalhadores demitidos. Na região da Serra, eu recebi ontem aqui empresários e sindicalistas. A previsão é de grandes empresas demitir 800, outras 600, outras 400, tudo a partir da semana que vem. Então, o desemprego está nos preocupando tanto que estamos fazendo esse ciclo de debate sobre as ACMP, depois vamos fazer também um ciclo de debate sobre a rotatividade, o desemprego e a terceirização, que é outra questão também que preocupa a todos nós. Então, encerrando essa mesa, eu passo a palavra agora para o vice-presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB, Luiz Sérgio da Rosa Lopes.
A CSB agradece o convite de estar participando aqui desta mesa, cumprimenta a todos os companheiros aqui da mesa e cumprimenta a todos os senhores presentes e quer dizer o seguinte, que para nós foi uma grande surpresa a edição dessas duas medidas provisórias. Foi uma surpresa porque, desde 2008, o governo teve diante de si uma crise internacional e conseguiu, ao longo desse período, driblar essa crise no Brasil. Quer dizer, nós conseguimos, criando instrumentos inovadores de política, tendo um colchão muito confortável de 370 bilhões de dólares de reservas cambiais, conseguimos ultrapassar esse período todo sem turbulência. E, evidentemente, que toda a crise ou ela chega cedo ou ela chega tarde. E ela acabou chegando um pouco mais tarde do que era previsto. Até porque, durante esse período, alguns equívocos foram praticados na política econômica em razão exatamente daquela crise de 2008. As desonerações, a suspensão do IPI, teve uma duração além do limite possível. Tudo isso deveria ter sido feito de forma passageira, como manda o receituário, durante um curto período de tempo para reincentivar o consumo, mas depois deveria ter sido suspenso e voltar gradativamente ao patamar anterior para sustentar as arrecadações. As desonerações que foram impostas, praticamente impostas, a pedido dos grandes grupos empresariais, principalmente, não redundaram em substanciais descontos naquelas mercadorias, daquelas empresas, e também não propiciaram aquilo que se pretendia obter, que seria um acréscimo substancial do consumo. E, evidentemente, que o governo tem as suas obrigações de pagamento, de sustentar a máquina pública, etc., etc. E o que nos surpreendeu, exatamente disso, é que essa medida provisória ela obedece àquele receituário da Escola de Chicago. Ou seja, nós não imaginávamos que um governo com essa origem, que conseguiu driblar a crise de 2008 durante esses anos todos, que conseguiu inovar, aplicar decisões corretas durante algum tempo, pudesse agora, ao final, se curvar a essa penalização exatamente das camadas menos possuídas do país, ou seja, dos trabalhadores, para que venham a pagar a conta desse desequilíbrio provocado exatamente e decorrente da crise de 2008. Não tenho dúvida disso, que ele é decorrente da crise ainda de 2008. A presidente, quando enfatiza isso, ela não enfatiza apenas como propaganda ou para querer se livrar daquilo que não era do governo. Não, ela enfatiza isso porque ela é decorrente. Quer dizer, tudo o que está acontecendo hoje é exatamente consequência de todas as providências que foram tomadas ao longo desse período para que pudéssemos não sofrer o impacto que as outras economias mundiais sofreram. Enquanto lá na Europa havia desemprego em massa, na Espanha, a Grécia quebrou, a Espanha quebrou, a Alemanha teve que adotar medidas rigorosíssimas, nós continuamos a viver aqui uma política de quase pleno emprego. Não se esqueça disso, quase pleno emprego. Nós estávamos com 5%, 5 e poucos por cento de emprego há um mês atrás. As demissões estão agora aparecendo, tudo em consequência disso. E esse receituário da Escola de Chicago não poderia ser outro a não ser aquele que, no momento de crise, a quem ele vai penalizar para pagar essa crise? Exatamente aos trabalhadores. E foi isso que aconteceu. Infelizmente, não tivemos mais nenhuma ideia inovadora de superar essa crise sem isso. Ou, pelo menos, não discutiram o assunto com profundidade, porque toda crise tem solução, ou por um campo, ou por um outro, mas tem solução. E o governo se quedou a essas duas medidas provisórias, que eu tenho certeza, e não estou aqui defendendo a presidente, mas eu tenho certeza que se ela as assinou contra gosto, porque ela não é dessa escola. Nós sabemos a origem dela, ela não faz parte dessa escola de Chicago. Só nem acredita nisso.
Provocação. Porque a minha fala primeiro foi um pouco na linha, eu também lembrei a crise lá de trás que começou na quebradeira do mercado imobiliário. Mas me perguntaram para mim, eu não soube responder também. Me disseram para mim esses dias, pai, isso aí não é do Lula e não é da Dilma. Do Lula eu sei que não é, porque eu tive com ele. E ele disse, não estou nessa. Não podia nem contar isso como já contei agora, né? Pior que eu vi para todo o Brasil. De quem é, se não é também da Dilma? Não, eu digo quem... Só uma... Vê se tu consegue contribuir, porque eu não soube responder também.
Foi o mesmo grupo... Ah. Eu ia falar isso no final.
Tá, não pode.
É o mesmo grupo que se reuniu na Fiesp e comemoraram o fim da CPMF. Quem estava na Fiesp comemorando o fim da CPMF? Você estava? O senhor estava? Você estava? Você estava? Eu não estava. Quem estava lá? Os capitães das indústrias, os testas de ferro dos grupos econômicos internacionais que atuam no Brasil. A esses, a CPMF era um horror, porque existiam dois impostos importantes no Brasil, dois impostos de renda que atingiam as maiores rendas no Brasil naquela época. Era a CPMF e o imposto de renda, que todos nós sabemos que quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos e tem isenção. E o trabalhador da CPMF tinha isenção da conta salário. Não pagava a CPMF sobre a conta salário. Mas os grandes grupos, as grandes empresas, a cada pagamento que elas efetuassem, ou a cada transferência que elas efetuassem de pagamento, incidia a CPMF. E não eram R$ 5, R$ 2, eram algumas centenas de milhares de reais. Essas centenas de milhares de reais que saíam do pagamento da CPMF, ela ia para o custo da mercadoria que eles produziam, e nós pagávamos isso ao comprar a mercadoria. Quando a CPMF acabou, o custo das mercadorias que nós continuamos a comprar não foi reduzido porque a CPMF foi extinta. Continuou no bolso, foi para o bolso direto deles, da rentabilidade desses grupos. Então, é exatamente aí, e sob a pressão desses grupos, que a presidente assinou. Porque o ministro da Fazenda, ele é da escola de Chicago, e ele tem um compromisso intelectual com o currículo dele. Ele não pode ficar fora desse circuito, etc. Ele tem admiração profunda por todo aquele sistema, por toda aquela escola. E cercado por essa tropa toda, pressionaram a presidente a assinar isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que, se ela assinou esta coisa, foi a contragosto, porque até os seus correligionários mais próximos devem tê-la convencido. Eu não vou citar alguns nomes para não constranger, mas alguns correligionários mais próximos devem dizer, olha, assina isso porque a solução não é a solução. A solução não era essa, e nós estamos vendo que não é. Retirar direitos, suprimir direitos constitucionais garantidos, quebrar contratos. O que, que essas medidas provisórias estão fazendo? Estão quebrando contratos. Quem entrou na Previdência Social e pagou ao longo desses anos todos, quer agora que a sua esposa receba a aposentadoria no caso da morte dele. Quer que a não quer redução desse valor da pensão, alimentícia para 50%. Ele não quer isso, quer que seja mantido o contrato da época que ele entrou na Previdência. Estão quebrando contratos e fazendo essa política de terra arrasada, que ela também não deve ter se tocado exatamente nisso, só deve ter dito para ela o seguinte: olha, nós vamos conseguir arrecadar aqui 16 bilhões, e com 16 bilhões, e nós precisamos de 60 bilhões, a gente já tem um bom patamar para conseguir tirar o quê? Outros direitos. Quer dizer, na realidade, esses direitos aí é o princípio de uma escalada de retirada de direitos, meus amigos. Não tenho dúvida disso. Então, muito mais sábio o governo deveria fazer era reavivar e ter a coragem de colocar isso em pauta. Quem tem que pagar é todo o povo brasileiro. E vai pagar. E vai pagar por tudo isso. Mas é todo o povo brasileiro de forma proporcional. Ou seja, vamos restabelecer a CPMF. Porque se você quiser comprar um fogão, você vai pagar a CPMF no fogão. Se você quiser comprar um carro, você vai pagar a CPMF no carro. Mas se você utilizar, e as camadas mais populares do nosso povo, né, é uma redundância, mas é, mas é essa que não tem renda suficiente ou grande renda para consumir em grande escala, essa não vai ter problema nenhum, que é a maioria dos nossos trabalhadores. Eles não têm na conta salário, não incide a CPMF. Então, restabelecer a CPMF, que pode arrecadar 50 bilhões por ano, talvez fosse a solução mais inteligente. Ah, é um repeteco. Não. Essa vai atingir a quem? A você que ganha salário mínimo? A você que ganha dois salários mínimos? Não, vai atingir aquele lá em cima que está emitindo cheque de alguns milhões de reais para pagar insumos ou para transferir renda para o exterior. Essas remessas de lucro para o exterior eram todas tributadas pela CPMF. Ao sair do Brasil, pagava-se a CPMF quando se transferia os royalties daqui para fora. Não eram isentas de CPMF, não. Então, o governo conseguia manter uma arrecadação substancial. E quem estava lá naquela época, pleiteando a derrubada da CPMF, comemorando a derrubada da CPMF, que foi aprovada neste Congresso Nacional, são exatamente as camadas mais ricas da nossa população e os testes de ferro dos grandes grupos internacionais. Essa medida provisória, eu quis fazer essa introdução primeiro para colocar a coisa dentro de uma visão diferente, porque é evidente que o governo sofre pressão. O governo tem pressão. O que nós precisamos fazer é ter uma pressão maior do que esse grupo econômico que está aí. Essa turma que dominou, pelo menos intelectualmente, de forma provisória, eu acredito, dominou o governo. Mas é preciso que nós tenhamos a certeza de que nós podemos apresentar alguns caminhos alternativos. Vejam só a questão do defeso, seguro defeso. Vejam como é um contrassenso, é tão absurdo, é risível o que eles fizeram. Na medida em que eles restringiram o seguro defeso, que o seguro-defesa é o seguro-defesa. O seguro-defesa foi implantado para quê? Para proporcionar ao pescador uma renda durante o período em que ele não pode pescar? Não! Ele foi implantado primeiro para garantir a nossa fauna marinha. O objetivo principal do seguro-defesa foi esse, garantir a fauna marinha nossa. Garantir que os nossos rebanhos ou os nossos cardumes de peixe pudessem crescer, se multiplicar e continuar a fornecer alimento para a população e fazer com que até as empresas, que são capitalistas, empresas de pesca, sobrevivam do crescimento desses cardumes de peixe. E o que esse governo fez? Restringiu isso. Imagine os senhores o que ele está incentivando. Incentivando o seguinte, a verdade é que a fome, ela existe. E o trabalhador que é pescador não vai deixar de pescar porque suprimiram dele aquele seguro de defesa. Se ele não tem o dinheiro bancado pelo governo para poder não pescar naquele período, ele vai montar no barco dele, vai lá no oceano e vai pescar de forma predatória. e vai burlar a fiscalização, porque nós não temos fiscalização na área marítima para fazer isso. A Marinha não tem, o governo não tem, como não tem fiscalização, como neste caso específico aqui de alegar que ia ser para suprimir as fraudes. Se o governo não tem fiscalização no Ministério do Trabalho, consiga nas empresas fazer uma fiscalização. Se o governo não tem, e tudo isso, meus amigos, prestem atenção, isso não se trata de uma coisa eventual. Trata-se de um processo de Estado mínimo. Vejam só, trata-se de um processo de Estado mínimo. Reduzir o Estado ao mínimo possível, não criar os instrumentos de fiscalização do Estado, não propiciar condições do Estado de reprimir as fraudes. Trata-se desse processo. Por quê? Trata-se desse processo. Porque lá atrás, existe um consenso, que vem do consenso de Washington, de que o que, que deve acontecer? Todas as atividades que não sejam exclusivamente inerentes aos Estados, como previdência social, etc., sejam o quê? Privatizadas. Então, não interessa a esses grupos econômicos, que nós tenhamos um sistema de previdência privada, bancada pelo Estado, forte, digno, e que corresponda às necessidades daqueles que se aposentaram. Não, não interessa a eles. Interessa desmoralizar. Daí as fraudes e o incentivo a essas fraudes e a desmoralização do processo de fiscalização. Ou seja, por que admitir fiscais e essa gente está infiltrada em todo lugar? Porque em todo lugar tem economia. Bom, não vou falar da profissão, mas em todo lugar tem gente que comunga desse processo. Eu conheci um trabalhador, aquele de bater pino mesmo, que também pensa dessa maneira. Temos que acabar com o Estado, temos que acabar com isso, temos que privatizar tudo. E eu fiquei abismado com a posição dele, que é um homem do povo, um homem, né, que sofrido naquela linha de trabalho direto, etc., tal, também pensa assim. E essas pessoas, ao pensarem assim, incentivam exatamente esse processo de destruição do Estado brasileiro, do Estado que propicia ao seu cidadão as melhores condições de sobrevivência, de estabilidade. Isso faz parte dessa cartilha. Eu vou terminar, Salvador.
Mestre, depois nós teremos o debate ainda com todos os panelistas.
Eu vou terminar. Então, vejo, quanto à questão que, aliás, o Domingos muito bem colocou, a questão da inconstitucionalidade, essas duas medidas provisórias são eivadas de inconstitucionalidade. Quer dizer, primeiro, elas não poderiam ser propostas através de PEC. Isso aí é um negócio que não tem cabimento, né? Segundo, é uma quebra de contrato. Quer dizer, você quebra um contrato, passa a vigorar um negócio que, além de não ter o respaldo legal anterior para que possa ser discutida, e mesmo que fosse através de uma medida constitucional, uma PEC, ela faria a quebra do contrato. Ela só poderia ser votada e aprovada para os futuros, não para os anteriores. Então, essas questões que são muito importantes e que têm que ser levadas em consideração pelo Congresso brasileiro. E eu acredito que, eu não li todas as emendas, li algumas, porque são 700 e tantas emendas. Eu acredito que alguma dessas emendas tenham contemplado exatamente esse aspecto e muitos dos aspectos que foram colocados aqui.
Tem, porque a OAB encaminhou uma série de emendas e todas eu apresentei, e vai nessa linha.
Então, era isso que eu queria, na minha fala. Sei que me esgotei aí, né?
Não, mas foi bom, foi muito bom.
E muito obrigado.